Renascença.
E hoje, como sempre, à segunda e sexta-feira, já cá temos o João Duca. Olá, João. Olá, bom dia. Fim de semana foi bom?
Foi bom.
Então, ainda
quer dizer,
bem.
Podia ter sido
mais longo,
não é?
Não, ali ao nível do sábado às 6 da tarde, não é?
Exatamente. Claro. Não podemos ter tudo. E parabéns aos campeões.
Miguel, o João Duque tem um comentário que promete hoje ser ainda mais enérgico do que habitual.
Sim, enérgico e energético, uma vez que vamos querer ouvir o João Duque sobre a radiografia ao setor da energia que foi feita pela Pordata, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este setor nos diferentes países europeus e que mostra, tendo em conta a diferença do custo de vida nos diferentes países, Portugal tem o segundo gás e a sexta eletricidade mais caros da União Europeia. E o que eu pergunto, João, é porque é que isto tem de ser assim?
Não tem. Bom, há uma justificação que é sempre apontada, que Portugal não produz. E, portanto, tirando as renováveis, nós não produzimos
Mas há muitos outros países que também não produzem.
Não, e, portanto, ou não investimos. Há países que investiram em produção de energias baratas, a nuclear é uma delas. As novas centrais, dizem as pessoas que são especialistas nesta área, as novas centrais de quarta geração de pequena dimensão seriam uma grande hipótese alternativa àquilo que é a construção das grandes centrais na Europa, no mundo, mas eu não sou especialista e, portanto, tenho algum receio de entrar por essas matérias, mas, de facto, nós importamos energia e apesar de termos um sol fantástico, o vento, um mar, não tiramos daí aquilo que é a suficiente quantidade de energia para utilizarmos.
Também parece estranho ou não? Temos ouvido falar muito no investimento nas energias renováveis. Não seria de esperar que Portugal nessa matéria já fosse mais independente?
É, mas também é um problema nas energias renováveis, muitas delas. É que têm um caráter cíclico, por vezes, que é o caso do sol, não é? E também há alguma irregularidade no caso do vento. E, portanto, isto significa que nós temos que ter sempre outro tipo de energia que sustenta aqueles momentos de falhas de sol, no caso da noite, e vento. E, portanto, nós temos que ter sempre alguma fonte de energia que seja poderosa para aguentar este tipo de não produção. E o gás tem sido a energia que tem sido a opção, não é, de investimento, para além da hídrica. Mas a hídrica também tem algumas limitações, nós sabemos que são...
Limitações e resistências políticas também, porque
e populares,
há certos setores que não gostam muito de investir em barragens.
Pois,
não?
Exatamente, porque as barragens têm de facto um impacto grande. Antigamente, há 50 anos atrás, as pessoas encolhiam os ombros e achavam que era bom ter uma barragem, porque até podiam fazer outro tipo de desenvolvimento de atividade turística.
E em alguns casos tem acontecido.
E sim, claro. Mas agora são um bocadinho mais mal vistas e, portanto, este tipo de fonte de energia para aguentar os picos de baixa são cada vez menos entusiasmantes. E, portanto, nós estamos muito dependentes daquilo que é o fornecimento de gás, neste caso com um impacto muito grande no orçamento familiar, embora, digamos que, e diga-se passagem, é que há 20 anos atrás nós estávamos na mesma, portanto éramos o país com gás mais caro para as famílias. E, portanto, isto ou leva a que depois muitas vezes nós tínhamos uma conta exorbitante no nosso rendimento familiar, que não é compatível com o nosso rendimento em geral, e é mau. Acabamos por ter muito ineficientes na gestão depois também da energia. Temos casas muito frias no inverno e muito quentes no verão. E isto é uma coisa que eu nunca percebi bem porque, especialmente porque são tão caras, quer dizer, a fonte energética é tão cara.
Pois. É verdade. João Duque, muito obrigada pelas explicações. Está de volta na sexta-feira. Beijinhos, boa semana para ti. São 9:30. Bom dia.